Olá! Oferecemos estas gravações gratuitamente e o seu apoio faz toda a diferença. Para fazer um donativo, por favor, visite o paia.pt. O desejo é um tema fundamental em relação ao qual convém ter o máximo de clareza possível, porque é um fator muito condicionante da nossa experiência. Não, eu diria que não exagero dizer que sem desejo não há vida. Eu acho que a própria vida é uma expressão de desejo. E eu estou a dizer isto porque nota-se, mesmo nas formas, nas expressões de vida mais primárias, ou seja, mais simples na sua expressão, já se reconhece alguma volição no sentido de aquele organismo se mover na direção daquilo que para si lhe trará algum benefício e um repúdio em relação àquilo que de alguma forma identifica como sendo danoso. Okay? Então, parece-me que faz muito parte da maneira como a vida se organiza essa capacidade de se mover na direção daquilo que é identificado como sendo benéfico para si, lhe trazendo alguma coisa que lhe faz bem, ou que pelo menos que é percepcionado como tal, e um afastamento, um empurrar, que na verdade é também um quero, não é? Só que é um não quero. Um afastamento. Então, parece-me que então no ser humano, a partir do momento em que a consciência começa a se formar, a manifestar mais dual, não é? Porque eu tenho a sensação que na barriga da mãe, a não ser que seja um ambiente muito adverso, eu calculo que a consciência daquele ser que está para nascer tenha muito pouca dualidade, que haja muito pouca consciência de sujeito-objeto. Na verdade, aquilo é tudo mais ou menos agradável o tempo todo, pelo que eu percebo. A temperatura, os sons, a alimentação está sempre a ser provida. Nós temos 9, eu imagino que temos 9 meses de um sistema nervoso que ele está saciado 24 horas por dia, 7 dias por semana, ao longo de 9 meses. E se calhar todos nós, de alguma forma, temos uma memória implícita de uma existência na qual se calhar não há desejo porque também não há falta. Digamos que pomos isso como possibilidade. Mas a partir daquele momento traumático que é o nascimento, a partir daí, a vida começa a manifestar-se com esta forte volição. Eu estou a traduzir diretamente do inglês, que estou a referir a este lado da mente que nos move, okay? Que põe a nossa consciência em movimento, que põe depois a nossa fala e as nossas ações também a acontecerem. Mas começa numa volição interna, que no seu mais primordial será um movimento na direção de o agradável e um afastamento em relação ao desagradável. Mas este agradável e desagradável é porque aquilo em relação ao qual nos estamos a mover é agradável na medida em que preenche, vai ao encontro, de alguma forma, de algo que precisamos. Não é? Nós temos sensações, emoções, um feedback somático agradável quando aquilo que acontece se alinha com aquilo que precisamos, com aquilo que nos faz bem. Não é? Porque, reparem, se alguém trouxer um belo prato de comida quando vocês acabaram de almoçar, é completamente indiferente, não é? Aquele prato de comida não suscita nenhum desejo, não há uma volição na direção do prato de comida. Ora, mas se for um daqueles dias em que estamos esganados de fome, aquele mesmo prato de comida dá-nos imenso desejo, porque há a noção que se eu adquirir esta comida, eu vou-me sentir melhor, vou estar nutrido, vai deixar ter este desconforto na barriga e por aí fora. Então, quando vimos ao mundo, nós estamos desenhados, parece-me a mim, para desejar. Desejar é o nosso, são as funções de consciência que nós temos para nos indicar que é preciso nos movermos em direção de algo para poder, de alguma forma, atender ao que precisamos para estarmos bem, não é? Para não estarmos em sofrimento. E é o mesmo mecanismo que também nos permite repudiar aquilo que não vai ao encontro do que esta vida precisa. Razoável o que eu estou a dizer agora? Então, eu acho que as fundações do desejo vêm muito daí. O que, refletindo um pouco, levando em conta os tempos em que vivemos e a maneira como nos organizamos socialmente hoje em dia, eu acho que temos aqui logo um nó, logo de início de vida. Porque este nosso mente e sistema nervoso desenhados para desejar o quê? Aquilo que nos possa fazer bem, como movimento de ir ao encontro daquilo que necessitamos, isto foi desenhado, não é, no processo evolutivo da nossa espécie, que nos seus primórdios também se organizou enquanto sociedade, enquanto indivíduo pertencendo a um núcleo relacional muito coerente com a sua fisiologia, neurologia, psicologia. A maneira como nós vivíamos e nos organizávamos era fruto do próprio desenho do que é ser humano e da natureza e do contexto em que nos encontrávamos. Mas com o passar do tempo, o mundo que nós criámos distanciou-se, eu diria, muito dessa ligação tão congruente com o nosso desenho original. E, de certa forma, nós criámos um mundo, sim, à medida ou informado à mesma pelas nossas necessidades, porque o ser humano continua na sua tentativa de estar bem e ser feliz. Mas eu acho que há aqui um nó importante, que era, enquanto antes a sociedade estava organizada de tal forma que as minhas necessidades, ao nascer, ao vir ao mundo, eram naturalmente atendidas pela própria organização da minha família, da minha tribo, ou seja, no início, o que é que a criança precisa? Segurança e amor. Segurança suficiente para poder explorar o mundo à sua volta sem que lhe façam um dano tal que acabe com a sua vida, e o amor e a conexão exatamente para se sentir seguro nesse processo de exploração e parece ser algo absolutamente inato ao ser humano. Mas aí é que está, é que nós hoje em dia organizamos a sociedade de uma forma que agora se calhar está a ficar um bocadinho diferente, mas durante muito tempo desta onda de revolução industrial e capitalismo, organizámos de acordo com o capital e não necessariamente as necessidades do ser humano, especialmente não levando em conta as necessidades do pequeno ser humano. E o nó que eu acho que dá aqui é que o ser humano, ao não ter as suas necessidades básicas de início de vida atendidas, de uma forma que o permite crescer com um sentido organizado de si próprio e apaziguado na relação consigo e o mundo à sua volta, ao não ter isso de base, que são necessidades muito importantes para a criança, uma criança que não se sente segura no seu ambiente relacional, é uma criança que tem um cérebro em constante estado de alerta. E uma das coisas que sabe, por exemplo, é que um cérebro que está num estado de constante alerta, muito informado por adrenalina e cortisol, curiosamente também desenvolve uma enorme apetência por dopamina. Ou seja, está também hipersensível a qualquer prazerzinho que possa vir na sua direção. O que eu acho que diz imenso sobre a maneira como nós depois vamos crescendo. E a sua tendência será, e realmente eu não consigo, a segurança, o amor, a conexão da forma que preciso, mas vou encontrando substitutos para atender a essas necessidades primordiais. E hoje em dia é muito comum, não é? A família está toda junta, mas dada a incapacidade de se gerar conexão entre os participantes, cada um está a olhar para o seu ecrã. Cada um continua desejoso por conectar com algo que o preencha, mas agora é através de um ecrã. E há imensos estudos que demonstram que estes substitutos, que são substitutos daquilo que realmente precisamos, não trazem felicidade. E um dos testes, assim, eu acho mais evidentes disso, são os estudos que têm feito com as pessoas que ganham no Euromilhões. Se realmente, passado uns anos, são pessoas mais felizes do que eram antes de ganhar o Euromilhões. Porque afinal passaram a ter dinheiro para poderem comprar, não é, todos os substitutos possíveis e imaginários. E invariavelmente até agora não houve uma única pesquisa que contrarie o achado que não, essas pessoas, passados uns anos, não estão mais felizes. Aliás, algumas até estão mais infelizes. E tem a sua razão, não é? Porquê? Porque embrenharam-se tanto na tentativa de atender àquilo que não foi atendido no início de vida de forma indireta, através, vamos dizer, de entretenimento, através de posses, através de prazer sensorial, e como não sabem como e não se sentem seguras em encontrar contentamento na relação, na conexão, no amor, aquilo nunca chega, aquilo nunca se satisfaz. Então, eu acho que para nós, seres humanos contemporâneos, o desejo é um desafio talvez ainda maior do que em qualquer outra época. Porque, por estas razões, porque acho que temos um início de vida que não facilita nada, ser humano, acho que nos organizamos enquanto sociedade de uma forma que é muito antagónica a algumas das características primordiais de ser humano. E eu estou-me a referir aqui principalmente ao lado relacional, no sentido de pertença. E como compensação, talvez, dessa lacuna, desenvolvemos um mundo, por um lado, de abundância, que nos dá quase inúmeras oportunidades de atordoamento, de distração e tentativa de suprimir faltas. E que nessa busca insaciável está-nos a levar a literalmente destruir-nos emocional e psicologicamente, mas também o planeta. Estamos a levar tudo atrás. O que é? Eu acho isto, há um lado da minha mente que, uau, isto é absolutamente incrível, porque o desejo é inerente à vida. Eu diria que sem desejo não há também a felicidade, porque é indo atrás daquilo que vamos notando que realmente nos preenche, que vamos também nos inclinando na direção daquilo que nos faz mais feliz. E eu vou aqui incluir aquilo que o Buda chama o próprio despertar, o fim de todo o sofrimento, o apaziguamento total da nossa relação com a vida. E é um caminho de desejo. Só que eu diria que é um caminho de desejo cada vez mais acertado, mais informado, mais sábio. E essa mesma volição, quando informada não por sabedoria, mas informada por ignorância, por não reconhecermos se aquilo em direção ao qual nos estamos a estender e a debruçar realmente vai ao encontro daquilo que precisamos e que procuramos, ao ignorarmos se, e deixarmos iludir e encantar por aquilo que em última instância, na verdade até é insatisfatório, pode tornar esta existência infernal. E aqui eu estou-me a referir aos estados de desejo crónico, que são os estados de adição, não é? De vício, que são os estados de profundo sofrimento, em que a mente está em constante ânsia, que para alguns de nós pode ser uma experiência muito marcada e algo que conhecemos muito bem, para outros se calhar é uma coisa que mantemos assim mais na periferia, assim, ah, se calhar há aqui umas certas partes da minha vida onde eu estou bastante enganchado nos meus apegos, e eu acho primordial a pessoa identificar, bem, onde é que na minha existência eu fico enganchado, enganchada pelo desejo naquele objeto, naquela pessoa, naquela situação, em ter aquela coisa, em reviver aquele momento. Porque eu parece-me que nessas áreas da nossa vida onde há esta qualidade de apropriativa e que a pessoa quer agarrar a experiência, esse é nesse sítio que há a possibilidade de aprendermos a mudar a relação com o desejo, porque é aí que a pessoa pode notar que há uma dor implícita e por vezes muito explícita que emerge quando temos esse tipo de desejo, esse desejo que vem com o apego, com a dificuldade que a coisa possa ser de outra forma, hein? Que possamos ter que abrir mão do nosso objeto de desejo. E como esta realidade não depende dos nossos desejos, estes sítios onde enganchamos são sítios de sofrimento. E eu acho que essa consciência do sofrimento quando estamos enganchados é que tem o poder de nos libertar. Eu estou a dizer, eu não acho nada. É o Buda é que diz isto. É essencial conhecermos o sítio onde nos enganchamos, as situações onde a nossa mente acha que se apropriando da experiência, tendo a vida daquela maneira, aí é que vai encontrar saciação. Ou saciar, como é que se diz em português? É que se vai saciar. E na verdade o que eu noto é que o que acontece é por ínfimos instantes houve o cessar da ânsia, do desejo, da avidez, por ínfimos instantes. Às vezes, ok, dura mais um bocadinho, mas o que vem a seguir é outra vez esse movimento de querer. Ok? Então, se calhar, são 8h14. Eu estava aqui com surgiu-me assim a vontade de nós fazermos uma mini investigação, cada um de nós, de identificar qual é a área da minha vida onde a minha mente engancha com desejo. Ou seja, por exemplo, se é segurança financeira, aquele sítio onde quando acordamos à meia da noite a pensar naquilo, ou a nossa mente é para ali que organizamos a nossa vida, ou saúde, ou aparência física, ou uma relação que deixámos ter, ou uma relação que queremos ter, ou um lugar que queremos ir e que ficou marcando como sendo é ali é que eu posso ser feliz. Okay? Identificar qual é esse, o nosso objeto de desejo, aquele que nos promete que se eu tiver isto, aí é que vai estar tudo bem, aí é que vou poder descontrair, aí é que vou. E esse é o próximo passo de investigação, que é, ok, imaginemos que realmente eu posso ter a satisfação total de exatamente isto que estou a desejar. Se isso acontecer, o que é que está-se a trazer à nossa vida? Qual é a necessidade que está a ser preenchida? Okay? Qual é a necessidade que esse objeto de desejo preenche? E depois, vamos experimentar só mais um passo, que é conectar exatamente com essa necessidade. A sensação de preenchimento dessa necessidade em nós. Agora, mas foi tudo na imaginação. Permitimos realmente ter a satisfação de ter aquilo que tanto desejamos, conectar com o que é que isto preenche em mim e explorar essa sensação de possibilidade de preenchimento em termos imaginários. Okay? Vamos experimentar fazer esse percurso. Só a explicar isto já foram 3 minutos. Ok, eu imagino que consigamos fazer assim em uns 7 minutos, que leva-nos até às 25. Para experimentar? Então, a proposta é permitir-se, não, para já identificar onde é que a minha mente, qual é assim a coisa que a minha mente mais quer. Para onde é que minha mente se orienta no seu querer mais primordial, mais essencial, eu diria, vamos chamar isso. Qual é o meu querer? Aquilo que eu tanto quero. E ver o que é que surge. Para onde é que a mente se inclina? É segurança financeira, é alguma relação, é saúde, é aparência física. Ter qualquer coisa. E tendo identificado aquilo que tanto atrai a mente como prometedor de preenchimento, de felicidade, ok, então permitisse mesmo imaginar ter esse desejo satisfeito. Como é que seria? O que é que tem que acontecer? Poder-se permitir vivenciar isso, nem o que é que tem que acontecer, é pôr-se já lá, na possibilidade de satisfação tão plena quanto a vossa imaginação puder. Ao imaginar esse cenário, essa situação em que finalmente este desejo é satisfeito, ir identificando, ok, e o que é que isso está a trazer à vida? Que necessidades, que valores é que estão a ser preenchidos, que qualidades é que estão a manifestar que são tão importantes para esta vida? E, se possível, até aceder à qualidade somática. Como é que é quando a vida acede a essas qualidades serem preenchidas, seja de segurança, seja de conexão, seja de pertença, seja de realização, propósito, saúde, à vontade? quem sabe o reconhecimento do quanto estas necessidades, de certa forma, já aqui estão em nós. Como algo muito benéfico que nos informa que na verdade não é tão dependente só de algo exterior que aconteça, que é possível conectar com um sentido de satisfação, com um sentido de pertença, que não está dependente só daquela forma de ser daquela estratégia, com aquela pessoa, naquele sítio. Não. Se calhar o que cada um de nós procura não é assim tão dependente do exterior. Se calhar é mais dependente de nós nos permitirmos reconhecer o quão é importante, o quão essa necessidade é importante para nós. O quão é válido honrá-la e orientarmos com toda a honestidade e congruência a partir daí. E se é amor que procuramos, se é conexão, se é autenticidade, se é liberdade, se é segurança, se é paz. Se calhar aquilo a que nos estamos a enganchar não traz verdadeiramente aquilo, este saciar que tanto procuramos. E seja o que for que possa ter surgido nesta investigação, mais claro ou menos claro, sugiro que internamente haja um agradecimento. Agradecimento àquilo que surgiu, àquilo que se manifestou como sendo importante. E quem sabe até a intenção de nos alinharmos com mais discernimento e clareza, honrando aquilo que mais profundamente desejamos. Eu não sei quanto a vós, mas o que eu notei ao permitir mesmo a fantasia de preenchimento total com a minha historinha, aquela que eu me conto que se isto acontecesse, aí é que vai estar tudo bem e eu vou ser mesmo, mesmo, mesmo feliz. Foi uma porta de acesso à qualidade que a minha esta vida está à procura, e uma vez que estava mais a aceder às qualidades que no meu caso era assim uma segurança e uma vontade que me dá mais espaço para conectar com a vida de uma forma mais amorosa e compassiva. Uma vez que estava com essas qualidades, a estratégia que eu, a historinha que eu habitualmente me conto, já não era de todo relevante. Era como se, na verdade, aquelas qualidades tornaram-se muito mais acessíveis e manifestaram-se muito mais como sendo possíveis de informar a minha vida aqui e agora do que através deste plano de se quando isto acontecer, aí é que eu vou finalmente poder ter aquilo que tanto procuro. Que na verdade são qualidades que, se eu honrar, for mesmo congruente com esse profundo desejo, estão muito mais acessíveis do que a história que eu habitualmente me conto. Mas isso foi o que surgiu do meu lado. Estava curioso, se ainda é verdade, só temos assim 3 minutinhos, mas pelo menos ouvir assim um contributo ou outro, como é que foi do vosso lado? O que é que se passou aí desse lado? Perante o convite a se permitirem realmente sonhar, ter aquilo que tanto desejam. Eu sei que não é fácil estar a falar à frente de 34 pessoas, mas vá lá, aprendemos uns com os outros. E eu acho muito giro ouvir-vos a voz. Olha, o Manuel tirou, parece-me que vai falar.
Eu estava a pensar que não é fácil, mas não era em relação ao não me exprimir à frente dos outros, porque nesse aspecto estou 100% à vontade. Não é fácil é fazer esse exercício pela primeira vez,
Ok.
principalmente quando isso envolve questões difíceis de resolver, ou que nós pensamos que são difíceis de resolver.
Ah, como assim?
Nomeadamente questões como.
Mas o quê? O seu imaginário não lhe permitiu imaginar a perfeição? Tipo, ok, isto, tudo o que eu desejo na minha imaginação poder acontecer. Era isso que se.
Não, só não é isso. Não,
Ah.
porque acho que há questões que não são fáceis de compensar. Pronto, eu tive dificuldade em imaginar estar numa situação ideal e eu consegui fazer isso. Mas como isto tem a ver com questões de saúde, não é fácil compensar dentro de nós, com a nossa paz de espírito, aquilo que nós estamos a procurar ter em relação à saúde. Isso joga com fatores que eu penso que, por muita meditação que se faça, com contemplação, não é fácil de resolver. Em alguns casos, por isso é que eu estava a pensar, não é fácil.
Então, neste caso, eu estou, acho que, vês se eu estou a entender bem. Até há a possibilidade da imaginação e depois vem um, mas na realidade, o que se passa é isto. É isso? É essa a dificuldade?
Na realidade, como questões de saúde, nós, em certos casos, não sabemos como é que vão evoluir.
E eu
Mas
imagino, Manel, você.
não é fácil fazer a compensação dentro de nós.
Ok.
É isso que eu tento dizer.
Mas, ok, então eu estou a sugerir que no imaginário a pessoa pode se permitir até o impensável. A imaginação não precisa necessariamente ser limitada, mas é muito, eu acho, curioso, suscita interesse de investigação. A impossibilidade de pessoa no imaginário, é só no imaginário, não estou a dizer que é a realidade, mas no, será que eu não posso permitir no imaginário imaginar-me como é que seria eu estar absolutamente saudável, com tudo aquilo
Não,
que me
sim.
possa estar a incomodar resolvido? Porque a questão aqui não é essa, não é essa estratégia específica que nós estamos a imaginar. A questão aqui era aceder à qualidade que essa historinha de se isto acontecesse, se eu tivesse assim, se eu tivesse saudável, se não tivesse aquele problema, aí é que eu verdadeiramente, finalmente ia ter o quê? É o quê? É paz de espírito, é à vontade, é finalmente poder descontrair, é poder ser quem eu sou, é poder viver. Entende? É aí que eu estava a querer chegar. Só permitir-se fazer a historinha finalmente completa, ok. E se isso tudo finalmente tiver preenchido, qual é a qualidade que a minha mente está à procura? Porque por vezes estas qualidades estão muito mais acessíveis. Elas não são impedidas, só são impedidas por este se eu tivesse, aí é que eu ia ser. Mas como não vou ter esta historinha que eu me estou a contar, então deixo de ter a possibilidade de aceder a qualidades que são essenciais para um ser humano estar em paz consigo e com o mundo. E elas, estas qualidades são internas. É só uma história que nós nos contamos. Ah, eu só posso ter isto se aquilo lá fora acontecer. Então a minha esperança com este exercício era abrir assim uma portinha através do imaginário para aceder que as qualidades fundamentais não são tão exteriores, mas que estão muito mais acessíveis do que possa parecer. Mas eu ouvi-te dizer-me, ok, mas olha, quando há um desafio de saúde, a proposta que está a ser feita, o que eu estou a ouvir é difícil, porque a pessoa está a ser muito confrontada com uma realidade que parece-lhe impossível esse imaginário. Pelo menos é o que eu estou a ouvir, mas eu se calhar estou mesmo ao lado do que me estás a dizer.
Não, é isso, é, Gonçalo, é mais ou menos isso.
Ok.
Sem dramatizar muito,
Sim.
e em poucas palavras, há alturas da vida, e neste caso eu estou a passar por isso, em que se sente o tempo a escorrer mais rapidamente entre os dedos.
Exato, exato, exato.
E isso é difícil de lidar com a paz de espírito quando se sente
Boa.
o.
Então, aí é mesmo o desejo, é? Eu desejo imenso que a realidade seja desta forma. Só que a realidade esta realidade saudável que eu estou a desejar, agora estou a inventar, não está a acontecer. E porque eu estou imensamente agarrado, há muita tenacidade no quanto eu quero que ela seja desta forma, a minha experiência predominante é de insatisfação, porque as coisas não estão a ser como eu quero. Razoável o que eu estou a dizer?
Sim, mas eu não vivo obcecado e
Não,
não vivo
não, 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 já
triste.
não, desculpa, eu já não estava a falar de ti, estava-me a pôr na posição de quando a mente está super agarrada a qualquer coisa que ela tem que ser. Mas esse sítio é muito útil para despertar, para reconhecermos, espera, o sofrimento que está aqui é mesmo por as coisas serem como são, ou por eu estar super identificado com como eu gostaria que elas fossem? Okay? E o que eu estava a fazer era um bocadinho um bypass de imaginação. Ok, já que há tanto desejo que seja desta forma, deixa lá no imaginário a mente ter aquilo que tanto deseja, para depois dar o outro passinho que é, e nota então quais são as promessas de felicidade que essa historinha está a dar. E depois a pessoa afasta-se da historinha e fica mais com as qualidades. Para quê? Para poder reconhecer que essas qualidades não são tão dependentes da historinha que a pessoa se está a contar. Mas é um desafio. Ou eu ouvi o que me disseste. Isto que está a ser proposto é um desafio. Mas também estarmos agarrados é um desafio e é muito penoso. A prisão dos nossos apegos é um desafio e é muito penoso. Eu sei que largar é um desafio enorme, mas ficar agarrado dói muito mais. E eu tenho, parece-me que esta é a história da nossa vida, de aprendermos a afrouxar a tenacidade com que nos agarramos aos nossos quereres e abrirmos-nos a uma realidade que é muito maior do que as nossas vontades, mas que quando o fazemos, descobrimos-nos, na verdade, incomensuráveis e não limitados pela forma como habitualmente nos achamos que somos. Não sei se isto está a fazer sentido. Ups, já são 36. Então, este sítio de fricção que tu tão bem apontaste não é um erro, não é nada que está mal, é um convite à investigação. do que é realmente a causa do desconforto? É mesmo a realidade ser o que é? Ou é a tenacidade com que nós estamos agarrados ao que gostaríamos que ela fosse? E eu sei que o que eu estou a dizer é um desafio enorme. Esse é o desafio da minha prática. Acho que este é o desafio que a vida nos propõe. Bem, um abraço a todos. Fiquem bem.
Um abraço,
Uma
Paulo. Até
ótima
para a próxima.
semana para todos. E um obrigado ao Manel por ter se aventurado a falar connosco todos. Obrigado.
Obrigado, Sagrada. Até para a
Fiquem
semana.
bem.
Obrigado.
Tchau, tchau.